Paraná em Rede está de volta.
Protetores solares e repelentes são grandes aliados no verão, quando o sol e os mosquitos podem fazer estragos na pele sensível das crianças. Mas é preciso saber usar da forma correta.
Fala, doutor!
Durante o verão, as viagens e os passeios nos levam a ambientes com os quais não estamos acostumados. É o caso das praias e das trilhas e passeios no mato. E você sabe quais cuidados tomar na hora de passar protetor solar e repelente nas crianças? No Fala Doutor de hoje, eu converso sobre esse assunto com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Victor Costa Júnior. Crianças de todas as idades podem usar o protetor solar?
Veja só, hoje o que a gente tem como orientação principal para a criança, que geralmente nesses momentos de diversão, praia, piscina, parquinho, né, são sempre necessários cuidados especiais com a pele, já que elas ficam expostas ao sol e também precisam se proteger da radiação solar. Então, o que a gente geralmente orienta os pais, né? Para criança de 6 meses até 2 anos, geralmente são indicados produtos com maior concentração de filtro físico, né? De fator de proteção solar acima de 30. Após 2 anos de idade, você recomenda já protetores específicos infantis que sejam principalmente resistentes à água. Geralmente essas crianças nessa idade, elas mergulham em praia, em piscina, né? Então acaba tendo a necessidade de um protetor solar que tenha uma capacidade de penetração melhor.
E com relação aos bebês antes desses 6 meses, né? Qual que é a orientação?
Na verdade, o ideal é não expor a criança ao sol. Até porque a gente sabe que a pele da criança antes dos 6 meses, ela tem uma chance muito maior de queimadura, né? Então ela é muito mais sensível.
Qual é o fator de proteção que os pais devem escolher na hora de comprar o bloqueador?
Fator de proteção solar acima de 30 a partir de 6 meses e depois acima de 2 anos também pode manter o fator de proteção solar acima de 30, de 30 para cima, mas que ele seja resistente à água, né? Ele não saia na água. E lembrar que também é uma dica importante para os pais a necessidade de reaplicar o filtro a cada 2 horas.
E o protetor deve ser usado antes ou depois do repelente?
Na verdade, de preferência antes. Como você precisa passar mais na pele, ele é mais difícil de aplicação, então às vezes você precisa aplicar mais na pele para ele poder espalhar melhor, e o repelente você pode passar por cima, né? Não perde o efeito você passando o protetor e depois o repelente.
E quais são os outros cuidados que protegem as crianças do sol?
Principalmente, né, lembrar que o melhor horário para exposição solar é antes das 10 e após as 4 da tarde. Né. Já lembrar que a criança geralmente também é importante investir em barreira física, né, então roupa que tenha proteção solar, chapéu, boné, tudo isso aí ajuda bastante a criança a evitar queimaduras que são tão graves nessa faixa etária. Né.
Como saber se a criança pode ser alérgica ao filtro solar?
Difícil saber. Geralmente a mãe vai acabar descobrindo na hora que aplica, né, o protetor, porque não tem um exame para você fazer a fim de realizar esse tipo de intervenção, né?
Mas tem algum protetor que seja mais indicado?
Olha, na verdade existem vários, né? E quando as mães vão comprar, existe a possibilidade dela ver no rótulo do protetor se ele é hipoalergênico. Então esses acabam sendo os melhores.
E com relação ao repelente, ele pode ser usado em crianças pequenas?
Veja, o repelente em criança, a gente tem que tomar muito cuidado com o cheiro, né? Porque alguns acabam tendo cheiro forte, daí acaba complicando muitas vezes para a criança e causando outros tipos de comprometimento, né?
E o que a gente faz para manter as crianças pequenas longe dos mosquitos?
Olha, existem algumas coisas que são importantes. Então, é sempre importante os pais ficarem atentos à marca que eles estão utilizando, né? Porque algumas vezes isso pode acabar dando problema para a criança. Então, por exemplo, uma recomendação que a gente tem da Anvisa é para, geralmente, você acabar utilizando o repelente a partir de 2 anos de idade, né? Que tem, geralmente, uma concentração de até 10%. E esses repelentes você nunca aplicar mais de 3 vezes ao dia por causa da toxicidade que eles podem ter, né? Então, média de concentração de 10% e nunca aplicar mais de 3 vezes ao dia. É, na maioria das marcas que a gente tem no Brasil, a concentração deles varia de 6% a 9%, né? O que acaba dando conferindo uma proteção para a criança em torno de 2 horas. Tem alguns protetores solares no Brasil que você pode utilizar a partir de 6 meses de idade, né, com um período de proteção que pode variar de 8 a 10 horas e podendo ser aplicado também até 3 vezes ao dia. Então, na hora de comprar o protetor, a mãe ela consegue verificar no rótulo se ele está liberado a partir de que faixa etária.
Tem alguma questão de interação entre o repelente e o protetor solar que a gente tenha que prestar atenção?
Não, a princípio não, porque a concentração do protetor solar, do repelente, geralmente ela vem numa concentração que permite com que ele possa ser utilizado sem problema algum.
E qual que é a forma correta de aplicação desse repelente nas crianças? Que cuidados a gente tem que ter?
É, você vai espirrar ele e aplicar com a mão. É como se fosse um protetor solar. Tomando muito cuidado, né, com orifícios, né, com o rosto, porque alguns podem causar irritação. O principal é cuidado com os olhos mesmo. Algumas áreas onde você tem lesão de pele é melhor evitar de passar, porque às vezes pode dar irritação mesmo. É, mas apesar de que tem várias marcas disponíveis no Brasil, marcas muito boas, né?
Que outros tipos de cuidado com a pele das crianças a gente pode ter na época do verão?
Veja, geralmente o que a gente tem de orientação vai muito por faixa etária, né? Então, por exemplo, bebê do nascimento até os 6 meses, tela, roupa comprida, né? Então são situações que podem evitar, geralmente, da criança acabar sendo picada, né? E às vezes isso causando quadro alérgico na criança. Acaba sendo a orientação principal que a gente dá para os pais. Então existe a barreira medicamentosa, que você pode passar, aplicar na criança, e existe a barreira física também, que você também pode passar, pode usar para a criança, que seriam as roupas aí de manga mais comprida, né?
E a partir de qual momento que a gente já pode ter um cuidado normal com a pele da criança, que a pele já está adulta e não precisa mais de um cuidado especial?
Isso é muito variável por faixa etária da criança. De maneira geral, a partir dos 14, 15 anos, a gente já tem uma pele muito parecida com a do adulto.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Victor Costa Júnior, sobre cuidados com protetor solar e repelente na pele das crianças.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
A recuperação de um paciente idoso também depende do seu bem-estar emocional. Por isso, tanto os planos de saúde quanto o SUS devem arcar com os custos básicos, com alimentação e diária para os acompanhantes. Confira na coluna Atitude Consumidor de hoje.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito do acompanhamento do idoso. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde devem pagar as despesas com diárias e refeições dos acompanhantes de pacientes idosos internados maiores de 60 anos. O Estatuto do Idoso garante este direito e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde também. A figura do acompanhante foi reconhecida pela legislação como fundamental para a recuperação do paciente idoso, uma verdadeira garantia do direito à saúde. E mais um passo para a efetivação da proteção do idoso, assegurada na Constituição Federal. O argumento de que o contrato de plano de saúde foi anterior ao Estatuto do Idoso não afasta da operadora do plano de saúde a obrigação de custear as despesas do acompanhante, pois o Estatuto é de ordem pública e de aplicação imediata. Por fim, a Portaria 280 de 1999, editada pelo Ministério da Saúde, serviu para determinar que os hospitais contratados ou conveniados com o SUS, Sistema Único de Saúde, permitam a presença de acompanhantes para os pacientes maiores de 60 anos e autorizem o prestador de serviço a cobrar pelas despesas do acompanhante. frente ao Sistema Único de Saúde. Portanto, há esse direito e ele deve ser obedecido pelos planos de saúde e pelo SUS. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu agradeço a você pela companhia nesta semana. Na segunda-feira, David Lira está de volta, trazendo as notícias para você. Bom fim de semana!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.